A questão da burocratização dos relacionamentos. Eu tenho poucos conhecidos e amigos solteiros, mas os poucos que eu tenho, eles falam o seguinte: eu tô com medo de me aproximar, de ter alguma coisa mais séria e tudo por conta dessas coisas, né? Não só da Lei Maria da Penha, da questão, por exemplo, também do reconhecimento de união estável e tudo. E gera uma paranoia. Então a gente não está querendo entrar também na burocratização, transformar tudo numa burocracia. Não, você vai estar namorando com a menina e tudo. Não, toma já um contrato, já uma coisa. Não, dá uma lidinha. Não, mas percebeu que está ficando mais sério? Conversa com ela. Tenta ver qual é a posição dela a respeito disso. Tenta não apresentar como um instrumento de desconfiança, mas um instrumento de confiança para ambos.
Sim,
né?
Para evitar problemas futuros.
Evitar problemas futuros. Coisa de confiança, não de desconfiança, né?
E eu acho que, vou dar aqui uma dica também. Acho que se você está sentindo que de alguma forma as coisas estão. Porque assim. É a minha visão, tá, sobre isso. Acho que o homem, quando chega num determinado momento no relacionamento, é mais difícil para o homem dar fim a esse relacionamento do que para a
Com
mulher,
certeza.
né?
A mulher mais objetiva.
A mulher é mais objetiva. Mas se ele está sentindo de alguma forma, o relacionamento já não está indo bem. Você já viu que tem várias discussões, muitas brigas, confusões, né? Já não falam mais a mesma língua. Então é o momento de você se afastar e procurar um auxílio jurídico para poder te auxiliar nesse sentido, para poder, às vezes, abrir um pouco a mente, conversar, abrir um pouco a mente sobre o que está acontecendo, porque muitas vezes também o homem, como a gente estava falando aqui, é pateta, né? É meio pateta. Oh, eu não sabia que ela estava querendo terminar, eu tinha falado que queria um tempo e tal. Quer um tempo? A partir do momento que a pessoa falou para você que quer um tempo, toma uma atitude e se afasta,
Sim.
né? E se afasta ali, né? Não fica tentando forçar uma barra, né? Porque isso pode causar um problema para você, sim, né?
Perfeito,
Você pode.
perfeito.
Porque muitas mulheres, no outro dia, até vi uma advogada, foi até um espanto para mim a orientação que ela estava dando, né? Porque ela estava induzindo a mulher a criar justamente isso que a gente está falando aqui, para você ver como isso é comum. Ela criar uma falsa ali e milhares de curtidas no vídeo,
Nossa.
comentários de pessoas falando, de mulheres falando, é isso mesmo, tem que fazer isso mesmo. Que era criar uma falsa situação para entrar com um pedido de divórcio, para ter a moradia exclusiva no imóvel, né?
Tá vendo?
Criando ali uma. Gente, isso é uma coisa até que.
Antiético.
Antiético,
É.
né?
Isso
Ah,
é
com
antiético.
certeza. E ela tem milhares. Acho que ela já tem mais de 1 milhão de seguidores, essa advogada. Não vou falar quem é, vocês procurem aí, é uma loura. Não vou ficar dando palco
Eu
aqui
acho que sei quem
para esse tipo de pessoa.
é.
Mas ela dando ali as cartas para que a pessoa se mantivesse ali no imóvel com o um afastamento. É um pedido de divórcio com o um afastamento do lar do cara, entendeu? Então, cara, viu que essas coisas estão acontecendo, né? Viu que o negócio tá meio estranho? Procura um advogado e você mesmo se afasta. Não espera uma situação ser criada para que depois você venha ser prejudicado. Infelizmente, isso acontece muito.
É, eu vou até aproveitar a fala do Marcelo. Procure um advogado e, em alguns casos, até terapia. Às vezes as pessoas têm certo preconceito
Sim.
com terapia. Terapia não é coisa de maluco, tá? Não é
Sim.
nada disso, mas às vezes as pessoas estão tão envolvidas ali no problema, né? Na questão ali conjugal, no problema ali, que às vezes elas não conhecem, elas não estão percebendo que determinada conduta já está passando o limite. Determinada
Um
atitude,
profissional vai conseguir reconhecer
um
isso.
profissional já vai falar assim:
Sim.
calma, cara, isso aí não, olha.
E vai te dar base também, vai te dar base para que você saia de uma situação como essa e te dê coragem de Seguir com a tua vida.
Seguir com a vida, justamente.
Te empodera de uma forma que você olha, não, né?
Justamente. E isso serve para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher. Exato. A mulher que esteja passando por uma situação de violência doméstica e o homem que se veja numa situação complicada também. Tem que procurar a ajuda de um advogado e um terapeuta. São os seus melhores amigos, né?
Com certeza, sim. Com certeza. Nesse momento... são seus melhores amigos. E aí, tá aparecendo até os programas que eu via Domingo Legal do Gugu, que ele deixava por último. Ah, hoje vai aparecer o Rambo. Aí, caraca, era a última coisa. Agora é o Rambo. Ah, no próximo bloco. Fica aqui comigo.
João Kleber também.
É, João Kleber. Para.
Vocês estão falando a idade de vocês sem dizer a idade. Exatamente.
Exatamente.
A gente está denunciando já.
Mas... vamos falar aqui um pouco, a gente tem alguns minutos ainda, mas vamos falar um pouco. Isso aqui eu tenho certeza que a Ellen, ela, cara, é repórter investigativa.
Ah, legal.
Eu sou curiosa.
É repórter investigativa. Ela sabe, vai saber. Mas vamos falar aqui, fazer uma análise aqui do caso dela, que parece que era uma violência doméstica que ela já vinha acontecendo alguns anos, né? E, pelo que eu entendi, não era só uma violência doméstica, era também uma violência patrimonial, né?
Sim.
Porque tem algumas questões bem complexas aí. A repórter investigativa Ellen Benevides estava me passando.
É por isso que ele quer me trazer agora. Porque eu tô contando.
Excelente.
Eu não lembro, mas ela lembra.
Mas ela lembra. Mas,
vamos lá, do que você... primeiro, vamos deixar o especialista falar. Do que você viu até agora do caso, né? Ele é o acusado, ele é o suposto agressor, ela é a suposta vítima.
É.
Do que você viu até agora, qual é o teu panorama geral em relação ao caso?
Olha, fazendo uma observação até de cunho pessoal, né? Eu lembro que eu já vi alguns trechos nas redes sociais e tudo, uhum. dos vídeos da Ana Hickman e tudo.
Uhum.
Eu ficava assim, eu achava estranho, porque eu já vi algumas vezes, Alexandre o nome dele, né?
Acho que é.
Alexandre. Ele algumas vezes sendo um pouco ríspido, quase grosseiro com ela.
Grosseiro mesmo.
Grosseiro, né? Ali ao vivo e tudo. Eu ficava na dúvida, eu ficava pensando, será que isso não faz parte ali do show? Isso não faz parte... parece que a defesa dele até falou que isso era combinado para uhum. para gerar mais engajamento e tudo, né?
Defesa, né?
É.
A gente não sabe.
A gente não sabe.
Posso falar.
Exatamente. Então tinha essa questão, isso assim me saltava aos olhos. Eu ficava pensando. Me parece, né, que houve uma discussão, né, e tudo. Acho que a questão até patrimonial também. Eles tem uma empresa, acho que ele que gera a empresa, que gera a carreira dela, não é isso?
Normalmente é assim.
E parece que a empresa estava com dívidas e tudo. Acho que tem até uma dívida do imóvel onde eles moram. Uma dívida milionária, né? Não é isso, Ellen?
Sim.
Então...
E ele falou que eram juros, isso me chamou bastante a atenção, os juros predatórios que o banco estava... bom, isso para mim, na minha opinião, como advogado, que já atuei bastante nessa área de títulos de crédito, com bancos e tal, realmente tem algumas coisas, alguns contratos que, dependendo da forma como foi ajustado ali, com tabela price, dependendo da variação dos índices de correção monetária, realmente o contrato ele vai ficar absurdo, né?
Leonino, né?
Leonino. Mas me chama muito a atenção porque a gente está falando de uma pessoa que oferece uma renda de várias empresas, de várias Sim. coisas, e assim, isso me chamou muito a atenção. Falei, pô, mas como assim, né? Então tem alguma coisa aí que, muito possivelmente no decorrer do processo, vai ser esclarecido, né?
E não tinha um advogado ali para orientar, né, nessa questão?
Não,
isso tinha, também chama atenção.
Não tinha um contador?
Um contador.
Porque normalmente, a gente que é um escritório que é um pequeno, médio porte, a gente tem um contador que faz ali, auxilia a gente,
Sim.
indica o que fazer e tal, em relação às finanças, em relação a tudo, né?
Sim.
Ou não tem um consultor financeiro? A gente tem um consultor financeiro, né? Até...
Uhum.
Um grande abraço, Thiago Rabelo, aqui. Ele é o médico das finanças, ele cuida Ele abriu uma sessão pra gente. Né? Ele cuida mais da questão das finanças dos médicos. Vou até trazer ele aqui um dia também, né?
Ah, bacana.
Vai ser bacana. Ele é especialista nisso. Então, ele cuida da finança dos médicos, porque pra você ver, isso também é uma questão cultural. A gente falou muito hoje de cultura aqui e tal. Isso é uma questão cultural. A gente aqui no Brasil, ninguém, né? É, muito poucas pessoas tiveram um ensino de educação financeira.
Verdade.
Né? Do básico. Agora tem aí vários canais, né? A gente tem o Primo Rico, né? O Thiago
Negro.
Começou
a ser difundido agora.
Sim. Agora que eu digo alguns anos, né? Tem aquela Natália Arcuri.
Sim, sim.
Tem tem um cara que ele fala com uma maior simplicidade. Ele se intitulou de Primo Pobre.
Ah,
não
sim,
sei o nome
sim.
dele. Mas, enfim, isso começou a vir agora. Então, as pessoas elas não têm uma cultura de economizar, de investir, de guardar uma parte, de fazer uma reserva financeira.
E aquilo que você falou, de entender né, tabela, de entender juros.
De entender juros. Eu acho até que a pandemia fez com que as pessoas passassem a olhar mais para isso.
Uhum.
Né, a querer entender como isso funciona melhor e onde podem investir, né, o que é renda fixa, o que é previdência privada, o que é... Para poder, de alguma maneira, se proteger.
Sim.
Né? Porque a maioria não tem. Então, acaba que isso é um ponto né, que tem que ser considerado também na nossa cultura. Né?
Sim.
Não é só Ana Hickman. Né? Médicos, você vê. Médicos, às vezes, que têm um salário que é menos de 1% da população brasileira, que é o Fere Renda, não tem, não sabe como gerir aquilo ali, acaba comprando um carro muito caro,
sim,
né?
Sim.
Acaba fazendo vários empréstimos, aí tá sufocado com plantões,
sim.
Né? Fazendo vários plantões para poder arcar com aquele estilo de vida.
Se enrola com financiamento, né?
Se enrola com financiamento. Talvez isso seja uma coisa que... É, imagina quem ganha milhões, né? Quem fatura milhões, né? Que é o caso lá deles, né?
É verdade.
É complexo.
Foi boa observação que você fez. A pessoa desse, né? Tem um contador, tem um advogado ali para cuidar também isso.
Sim.
Eu acho que, na verdade, nesse caso tem muita coisa a se desenrolar. Porque tem muita coisa, muita gente falando muita coisa, a gente não sabe o que é verdade, o que não é.
É, tá muito recente, né?
Mas muita coisa tá se descobrindo, né?
Uhum.
Muita coisa ela só conseguiu descobrir depois do afastamento. Ela, pelo que eu vi, que saiu nas redes sociais e tudo mais, que foi achado cheques em valores altos assinado que não foi assinado por ela.
Caramba.
Então, ou seja, assinaturas de cheques de valores altos, empréstimos que não foram assinados por ela, que não tinha anuência dela ali,
sim.
Né? E aí o rombo que ela achava que era um rombo muito maior. Inicialmente se falou que eram 14 milhões, agora tá em 40, 41 milhões.
Nossa, aí...
Tá à beira de pedir abrir falência.
Nossa.
Aí até achei interessante que agora o que eu li é que ela pediu uma ajuda para administrar a dívida dela, que é uma empresa que o Roberto Justus abriu com o Paulo Guedes. Que
interessante.
Só administram grandes fortunas para ajudá-la a sair dessa situação financeira,
sim,
né?
Sim, sim.
E, na verdade, pelo que eu entendi ali, ela fazia parte artística e ela trabalhava e ele gerenciava.
Ele gerenciava,
E cuidava da grana e as empresas, enfim.
É porque ela tinha um programa, né? E ela ainda tinha canal, né, nas redes sociais e tudo. E ainda tinha direito de imagem, porque ela faz muito comercial, não é isso?
Mas parece que eles têm algumas marcas também. Agora eu não sei muito bem, mas eles têm algumas marcas.
Ah, eu não sabia.
Eles têm algumas marcas.
Ele parece ser uma personalidade muito difícil. Pessoas que trabalharam com ela ou tiveram algum tipo de... próximas e pessoas que não são tão próximas,
uhum.
Falaram que era uma pessoa muito difícil. Eu imagino como seria dentro de casa mesmo.
Sim,
tirando,
sim.
Não estou dizendo que... Mas que tinha uma
personalidade, pelo que foi divulgado.
Sim,
né?
Divulgado,
tinha
ao que
uma
parece.
Personalidade bem difícil mesmo, bem agressiva, né?
É.
E aí, nesse caso, o que fica latente, né? A violência patrimonial,
sim.
Né? Principalmente por conta dessas questões ligadas a empréstimos, Pô, falsificar a assinatura. A gente não sabe ainda.
Se possivelmente
isso vai passar
por... Ela mesmo não reconheceu as assinaturas dela quando ela pegou os cheques.
É, mas
vai ter que periciar.
Vai passar tem, por isso, uma... tem isso, já tá nesse passo.
Por
aí.
Uma perícia grafotécnica, sim. Né? Então as questões elas vão ser analisadas. Mas com certeza isso aí entra e agrava a situação dele como acusado.
Com
né?
certeza.
Porque
com certeza.
Falsificar assinaturas, falsificar... fazer empréstimos falsificando assinatura, sim. Isso é muito grave. Isso, inclusive, tem aquela questão do direito penal dos crimes de maior potencial, os crimes de menor potencial.
Potencial, sim.
Né? Eu não sei, né, agora em que grau isso está, mas isso pode complicar a vida dele, né?
É, e fora a questão da lesão corporal também, que foi o ponto, uhum. O ponto, a gota d'água, né, e tudo.
O estopim ali.
O estopim, né, que parece que ele fechou uma porta...
Ele não conseguiu pegar o celular e, de raiva, pegou e fechou a porta no braço,
dela.
Pra ela,
né?
Largar o celular.
Pra largar. Era o celular dele, né?
Era o celular dela.
Ele queria pegar o celular dela. Eu não lembrava se era dela ou se... Eu lembro que era uma briga por celular, não sabia se era dela ou se era dele. Mas aí ele fechou, né? E tudo ficou uma marca e tudo já caracterizou ali a lesão corporal, né? Agora, até um ponto interessante, ela tentou fazer a separação pela Lei Maria da Penha. Uhum. Só que o juiz não deferiu, porque, além dessa questão patrimonial controversa e tudo, tem todo um patrimônio milionário aí a ser separado, a ser dividido. Ainda tem essas questões aí de falsificação e tudo,
muitos
que ainda
meandros,
tem que ser.
Né?
Muitos meandros têm que ser apurados ainda, né?
Uhum.
Ainda tem a questão também do filho menor e tudo. Então, o juiz jogou para a vara de família essa parte para cuidar.
Muita responsabilidade.
Muita responsabilidade. Vai ter que ser pelo rito ali da vara de família mesmo, porque é um processo enorme, né?
Sim. Não
vê que só nesses detalhes aí, tudo, questão financeira, questão do menor também, já complicam tudo, né?
O ideal é que fosse feito um acordo, né? Eu sou muito fã do acordo. Eu tô falando do acordo da violência doméstica, não, hein, gente? Tô falando das questões que envolvem o casal, o divórcio, a partilha,
sim,
né? Mas até para fazer um acordo, precisa entender todas essas questões, o tamanho do rombo.
É isso aí.
Né? O que foi feito mesmo. A revelia dela, o que não foi,
sim,
né? Enfim, tudo isso aí precisa ser apurado. É um caso bem complexo, né,
é bem,
Daniel?
Complexo,
eu acho um pouco, tem pessoas, né, que acabam achando que o casamento ela te dá, né, alguns, tanto homem quanto mulher, mas te dá poder de achar que você responde pelo outro.
Não é isso.
Há uma individualidade,
sim,
ali,
sim,
né?
Eu
não sei se a pessoa, talvez ele tenha o tamanho domínio, acho que tinha domínio sobre ela, que talvez ele achasse que ela não, ou não descobriria, ou não faria nada.
Porque pelo que né, foi vinculado e tudo, eles se casaram muito cedo, né? Ela ainda era menor de idade e tudo, né? Ele mais velho e tudo. Então, é uma impressão minha, né? Meio que, assim, ele sempre foi o... Vou falar mal...
Um pouco de pai.
Um pouco pai. O adulto ali da relação, ali que resolvia ali. E ela, pelo fato de ser bem mais nova e tudo, acabou meio que... tudo bem, você vai administrando e tudo. Só que é isso, como você falou, assim, isso tem limites. Mesmo, né, numa relação dessas e tudo que... A pessoa é muito mais experiente do que a outra. Eu acho que nem era tão experiente. Eu acho que ele tinha 20 e poucos anos e ela tinha 16, né?
Acho que 10 anos de diferença.
Uns 10 anos de diferença e tudo. Mas, assim, de um adolescente para um adulto,
é muita diferença.
Sim.
Mas, assim, isso aí não quer dizer também que a pessoa possa botar outra debaixo do braço. Não, deixa que eu decido. Você fica só fazendo a figuração. Não, não é assim que funciona, né? A gente sabe, né? Até a questão do casamento, da união estável e tudo, é um patrimônio ali incomum, né? Até como o Marcelo até falou antes aqui, quando as pessoas se casam e tudo, as pessoas. O regime inicial
de comunhão.
De comunhão parcial.
Até, né? Pegando esse gancho, hoje em dia, muitas pessoas procuram lá o escritório para fazer holding, né? Porque, normalmente, quem já sofreu, né, quem já teve algum tipo de perda, a gente tem lá alguns clientes assim, quem já sofreu, quem já passou por uma situação em que foi colocada uma versão dos fatos e que não era aquela versão dos fatos, e a pessoa acabou tendo um prejuízo financeiro, acaba querendo se proteger. E uma das formas de se proteger em relação a uma possível declaração, né, uma possível ação para reconhecimento de união estável, é você fazer uma holding. Né? A holding ela consegue trazer uma proteção patrimonial, mas isso é algo que tem que ser explicado desde o início. Né?
O que é uma holding? Estou fazendo aqui uma pergunta aqui do público. O que é uma holding?
Uma holding é você criar uma estrutura empresarial para você colocar os teus bens, para proteger os teus bens e os bens da tua família.
Uhum.
Né? Então você consegue ali colocar os teus imóveis. Em alguns casos, a gente orienta colocar o próprio os investimentos. Ah, mas investimento, e se eu tiver ganho de capital, o imposto vai ser maior. Você tem investimento para retirar, para ter retirado ali, ou você quer ter só dividendos? Você quer receber só dividendos desses teus investimentos? Então, tudo isso tem que ser estudado. Porque se for só para receber dividendos ainda não é tributado pelo nosso lindo governo. Então, assim, ainda tem uma proposta e tem uma PEC rolando em relação a isso, dos dividendos serem tributados, mas o dividendo ainda não é tributado. Então, você vai ter tributação zero. Então, você pode deixar isso lá na tua carteira. Né? Você pode integralizar os imóveis que você tem na tua empresa, na tua holding, entendeu?
Bacana.
Você pode criar uma célula cofre para... Tem muita gente que não gosta de falar esse termo, né? Mas ele existe, né? Não é blindagem, é proteção né, patrimonial. Então, você fazendo isso, né, você consegue ali proteger o teu patrimônio, porque, na verdade, quem tem o dinheiro não é você. Quem tem o dinheiro é a tua empresa ou as tuas empresas. Né? Porque hold, né, do inglês, significa to hold, segurar, né? Proteger. Né? Então, é basicamente isso. Segura, é uma estrutura empresarial que vai proteger, vai segurar ali o teu patrimônio. Então, é basicamente isso. Isso é uma forma também.